como se dá o relacionamento entre os espíritos nos dois planos da vida. Os desajustes familiares, a tormenta do ciúme e as lutas cotidianas para a aquisição do progresso moral. Entre a Terra e o Céu, pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Apresentação: Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Bom, dando continuidade aqui, a gente vê que o remédio para tudo, entre outras coisas, porque é sempre assim, o remédio é prece, né? É o recolhimento, e um remédio que serve para qualquer situação é o trabalho no bem. Nós estamos vendo aqui desse senhor, desse velhinho, como ele mesmo coloca, que está desencarnado, e está lá cristalizado, né, numa mágoa muito grande, num ódio muito grande, numa situação muito, mas muito complicada mesmo, onde o próprio Clarence falou que, na verdade, somos herdeiros de nós mesmos. Então ele está herdando agora o que ele está colhendo agora, o que ele plantou. E está ali naquele sofrimento. E o André Luiz faz uma pergunta: mas e se ele trabalhasse? E se depois da morte procurasse conjugar o verbo servir? Coisa que ele não fez durante vida. Mas e se depois da morte ele continuasse? E aí os espíritos falaram o quê? O Clarencio: ah, indiscutivelmente o trabalho renova qualquer posição mental. Porque nós vamos renovando inclusive as nossas células físicas. Eu tenho uma amiga que ela estava muito adoentada e a orientação espiritual para ela foi trabalhar lá comigo, lá no abrigo. E o espírito falou: olha, na hora que você está num trabalho útil, você está com a mente circulando em trabalho útil, mandando mensagens para a célula de trabalho útil, e as células vão se renovando porque elas estão vibrando em trabalho útil. Então é trabalho útil. Imagina, a célula recebe aquele sinal de trabalho útil, ela começa a trabalhar de uma forma útil também, e acaba que ela vai se renovando. Daí que a gente estuda que o pensamento mata, que o pensamento adoece, isso, mas que também exatamente. O pensamento cura, é por isso, pela qualidade do pensamento. Então, quando se trabalha no bem, renova-se qualquer posição mental. Daí a importância de estarmos engajados no trabalho. Quem tiver seu trabalho social, na filantropia, olha, não desista. Mesmo que o coordenador seja uma peste.
Exato.
Não desista, porque ele está sendo um instrutor naquela hora, sabe? E aprenda para quando você for o coordenador, você não repetir aquele...
Questão, né?
Exatamente, porque... Eu já vi, não foi um nem dois casos, eu já vi inúmeros casos de pessoas que faziam assim, uma análise muito lúcida a respeito dos dirigentes de trabalho e que na primeira oportunidade que se tornou um dirigente, fez tudo exatamente igual. Essa. E às vezes até falava: não, porque a gente tem que ser assim, porque olha, conforme o fulano fazia. Aí eu: vem cá, mas você reclamava quando o fulano fazia. E agora deixou de reclamar. Aí a gente percebe, né, que são as pessoas que, na verdade, elas querem o poder e se manter no poder. Então, quando chega lá, acaba repetindo aquele padrão, aquela conduta ditatorial, aquela conduta que quer aquilo ali agarrar com unhas e dentes. Então, que sirva de lição para a gente. E aí o Clarence continua: gerando novos motivos de elevação e novos fatores de auxílio, o serviço estabelece caminhos outros que realmente funcionam como recursos de libertação.
E é libertação mental, libertação moral, né, da questão moral, porque ele gera o progresso, e muitas vezes a libertação até de obsessores, né? Ou, quando eu falo obsessores, encarnados ou desencarnados. Quantas vezes uma situação se dilui de uma inimizade, de uma antipatia, né? Até de um prejuízo, porque a pessoa prestou um serviço.
É verdade.
A gente sabe de uma pessoa numa determinada empresa, e aí essa pessoa, por causa de uma questão de competição, né? Havia um companheiro que chegava antes e começou a colocar na sua máquina, na máquina que ele trabalhava, uma situação que atrapalhava cálculos, e era questão de cálculos, né? Essa questão toda. E aí, o que ele tinha que fazer? Chegar a refazer tudo. E refazendo tudo, né, ele sempre ficava atrás, né, na questão da eficiência, né, da situação. Só que um dia, esse companheiro teve um desastre. Né, passou por uma batida, alguma coisa no trânsito, né? E ficou na Avenida Brasil, impossibilitado de chegar ao centro da cidade, aquela questão toda. E esse companheiro chegou. Quando esse companheiro chegou, o que ele fez? Ele falou assim: vou adiantar o serviço de fulano. Aí ele fez o dele e fez o da outra pessoa. E aí, né, vou adiantar o serviço do fulano, porque para não ter problema nenhum. E ele fez isso. Quer dizer, e no final a pessoa perdeu praticamente aquele dia, mas o trabalho que ele teria que fazer foi entregue. Quando a pessoa soube, em lágrimas, ele não só pediu desculpas, mas contou o que ele vinha fazendo há meses para prejudicar o outro. Então, olha como é que o trabalho foi libertador, né?
É verdade.
Ele libertou, libertou aquele companheiro de uma trava, libertou o outro do mal que ele fazia, porque você prejudicar o outro também é o mal,
é,
e as coisas ficaram bem. Então, gente, é que a gente não tem visão, e às vezes não é só visão, não. A gente não tem instrumentos materiais de analisar o quanto aquele serviço fez bem. A gente não tem, mas faz, não
é? É verdade, é verdade. E aí ele continua: por isso mesmo, o constante apelo do Senhor à ação e à fraternidade se estende junto de nós diariamente através de mil modos. Todavia, quando não nos devotamos ao trabalho, enquanto nos demoramos na vestimenta terrestre, mais difícil se faz para nós a superação dos obstáculos mentais, porque a indolência trazida do mundo é tóxico, cristalizante de nossas ideias, fixando-as, por vezes, durante tempo indefinível.
Indolência. Tem uma das revistas, tem por internet, tem nas bancas de jornais, A Vida Simples, né? E é interessante que eles adotam temas capitais, assim. É interessante que é vida simples. Então, quando falam em vida simples, eles falam assim: menos objetos, menos coisas, tudo isso. Mas os temas que eles abordam sempre são temas morais. É muito, muito, muito interessante. Quer dizer, a simplicidade não é a questão do lado de fora, não. É a questão interna. E aí ele traz pra gente, teve um que foi postergar. E que os roupas que quiserem, já teve, foi o ano passado. Então tem até na internet esses artigos. Que é aquele negócio de empurrar com a barriga. Porque a indolência é isso, né? Ah, não vou fazer não. E eu lembro sempre até de Monteiro Lobato com aquela história do Matuto, né? E ele passando lá pelaquela fazenda, ele vê aquele casebre horrível, né? Uma coisa assim muito pobre. E ele vê aquele homem fumando um cigarro de palha sem dente, né? Com a barrigão. A esposa também toda maltratada, desdentada. Os filhos também amarelos, né? Com aquela barriga, tudo isso. E ele sente muita pena. Como agrônomo, ele chega lá e começa a perguntar. E falou assim: mas que coisa, né? O senhor aqui há muita fome, meu filho. Aí você é muita fome, doutor. E falou assim: mas assim, a terra aqui não dá nada, não dá não. Já tentou feijão? Feijão não dá não. Aí ele vai pelo contrário, né? Que os alagados dá para arroz. Já conseguiu arroz? Também não dá não. Mas milho, porque milho nasce qualquer, até mais milho, também não dá não. Quer dizer que você já tentou tudo isso e a terra não tá nada? Assim, não. Tentar não tentei não, senhor. Plantando dá. Então a nossa vida muitas vezes é essa, né? A gente não planta, não quer plantar e quer colher. E a indolência é isso. Inclusive a gente até recomenda a quem esteja sentindo essa indolência, que é muito próximo da depressão, procura médico. Porque pode ser por uma anemia, pode ser por uma falta hormonal qualquer, né? Pode ser por alguma coisa, mas procura ajuda, porque indolência não é estado saudável de ninguém. É uma sinalização que a gente está doente, e o doente precisa de remédio. Procuramos o apoio da Casa Espírita também, através do passe, estudo, trabalho, né? Para a gente sair dessa indolência, né?
É verdade. E às vezes a gente tem essa tendência de, como o Matuto, a gente traz o problema antes de até pensar numa solução.
Isso.
Tudo que a pessoa fala, a pessoa cria assim uma série de...
Não consigo não, não dá, né?
É, outro dia a gente estava para fazer uma mudança e tal, e a gente levantando algumas questões, e a pessoa, não, mas isso não vai dar certo. Não, aí o fulano não vai poder. Eu falei, vem cá, você não acha melhor você ligar para o fulano e perguntar se ele pode ou se ele não pode fazer o frete? Por que, que você já está achando que ele não vai, que não vai poder, que a gente não vai conseguir, que vai ser um, vai chover, vai ser um transtorno? Mas por que, que pensa todas essas coisas antes? Mas às vezes, não é nem por pessimismo, é pela indolência. É porque não quer o trabalho, né?
Não quer mudança, não quer movimento, né? A criança não quer movimentar nada. Fica do jeito que está, né? E a gente observa, tem esses programas que eu acho muito bons, assim. Tem gente que fala assim, mas se é trágico ficar vendo isso, eu gosto de ver, porque ensina a gente, dos acumuladores.
Ah, eu gosto.
Eu gosto muito de ver, porque ensina pra gente isso, né?
Isso mesmo.
Você, quando você olha o final que estão as casas, porque há uma situação que eu achei muito triste, a pessoa construiu um quartinho do lado de fora. Porque ela não tinha nenhum lugar para entrar dentro de casa, e quase sempre são programas americanos, quer dizer, aquelas mansões, né? Não são casas comuns, assim. E então, do lado de fora. E nem o banheiro tinha um espaço. Aí você fala assim, mas meu Deus, como é que pode, né? Aí você tem material velho, né? Coisas mofadas. Como é que pode uma coisa dessa, assim? Mas começa o quê? Com a indolência. A pessoa, aí quando chega no estado desse, a pessoa até vê que é um problema, mas ela não quer mexer naquilo. Tanto que há duas situações. Há uma que o técnico vai, tem os psicólogos, as pessoas vão trabalhando aos pouquinhos. E tem uma outra que eles colocam as pessoas do lado de fora, no outro, para um hotel, para um lugar para ficar, para fazerem. Porque nesses que a pessoa vai sendo consultada, há alguns que a pessoa diz, não mexe nisso agora não, não mexe nisso agora não. E eu conheci uma pessoa, numa situação dessa, em que ela dizia que mexer naquilo é como se mexesse dentro dela. Ela chegava a ter febres quando tinha que fazer uma arrumação. Olha o que a indolência faz. Porque, na verdade, a indolência é o quê? É o apego a um determinado estado de coisas. E a gente, eu acho que quando chega na questão dos acumuladores, é o máximo em termos de vida material. Mas e na vida moral? Como é que a gente vai fazendo isso?
É verdade.
Não é?
É verdade. E aí ele continua. Se pretendemos possuir um psicossoma sutilizado, capaz de reter a luz dos nossos melhores ideais, é imprescindível descondensá-lo pela sublimação incessante de nossa mente, que precisará, então, centralizar-se no esforço infatigável do bem. É para esse fim que o Pai Celestial nos concede a dor e a luta, a provação e o sofrimento, únicos elementos reparadores suscetíveis de produzir em nós o reajuste necessário quando nos pomos em desacordo com a lei. Você veja que aqui ele levanta um problema, mas toda vez é isso nesses livros. Eles levantam o problema, mostra a existência do problema e em seguida mostra a solução.
Exato.
Não tem uma questão que a gente aborde nessas obras de André Luiz que a gente não identifique o defeito, o problema, a questão mesmo, que eles não venham com a solução. Então, como ele diz aqui, né? Todos nós queremos esse psicossoma ser utilizado. Isso. Todos nós queremos estar em contato com os nossos mentores, estar nessa faixa, né? Mas ele diz aqui, o que, que é preciso fazer? Primeiro, a gente tem que descondensar essa mente que nós já temos, essa mente pessimista, indolente, de acomodação. E a gente só vai fazer isso investigando e identificando a nossa indolência, a nossa acomodação,
isso.
Sabe? Porque às vezes a gente fala assim, eu queria tanto trabalhar no bem, mas olha...
E a vida, às vezes, fica complicada, porque a gente não simplifica, né? Há um livro agora, que é o programa gravado, mas uma grande, assim, de uma grande procura, né, que está na moda, que é da Marie Kondo, da Mágica da Arrumação, né? Em que, na verdade, ela é uma japonesa, e ela vai... A teoria dela, na verdade, não é tanto de arrumação, é de descarte. E ela diz o seguinte, por exemplo, a criatura tem 20 agasalhos. Então, ela tem, e nessa situação tem sempre aquilo que a gente sempre usa e tem aquela roupa que a gente sempre não usa. Eu sempre falo, e os colegas muitas vezes me retornam isso, na aposentadoria, quem tem vida profissional que você vê. Porque, na verdade, você acaba quase tendo um uniforme, né? Até aquela roupa que você usa, você lava e você organiza e você usa. E quando você se aposenta, que você está mais livre, você começa a ver quanta roupa você possuía, que você já até tinha esquecido que possuía, né? Então, o que a Marie Kondo fala? Que a gente veja a nossa relação com aqueles objetos. Então, na cozinha, você tem 40 potes lá, iguaizinhos, né? Então, para que eu uso esses potes? Uso em quê, para quê e quando, né? O que eu percebo de não uso, ela fala, descarta, dá imediatamente. Não fica pensando em colocar coisa, um dia eu vou usar, não. Em roupas. E aí ela vai dizendo que é a mágica da arrumação, por quê? Isso vai dando uma leveza. Isso, ela está falando sobre o ponto de vista material. Sobre o ponto de vista moral, observa só. Nos 100 potes que eu tenho lá, quanta gente que precisa, de repente, até de 10, 20, até para uma atividade profissional. A pessoa quer fazer uma quentinha, a pessoa quer fazer uma atividade lá, mas, de repente, para começar, ela não tem dinheiro nem para comprar o pote, tem dificuldade para o ingrediente e tudo. E você passa para alguém que aquilo vai ser extremamente útil, né? Aqueles agasalhos todos que eu tô lá e que, de repente, eu não tenho chance de usar. Aquilo que eu dou para alguém é para aquele que não vai ter acesso àquilo. Então, quando ele fala aqui desse esforço do bem, eu vou movimentando, vou saindo da indolência e vou tendo chances, né, de agregar bens morais, né, valores morais. É verdade. Isso é sublimação.
Eu tenho um amigo que ele tem bastante grana. E aí ele fica muito irritado, que ele fala que as pessoas só chegam para ele para pedir. E realmente ele tem muita grana. Eu falo, mas é ótimo, sabe? Uhum. Agradeça, porque de repente na próxima reencarnação você vem sem nada, aí ninguém vai chegar perto. Exatamente. De você. Então agradeça. Uhum. Ele fala assim, mas eu vou ter que dar para todo mundo? Eu falei, não, se você quiser, você não dá para ninguém. Você pode não dar para ninguém, mas faça um filtro. Analise o pedido de cada um, veja se é pertinente, veja a necessidade. Ou se você achar que as pessoas pedem por pedir, crie você uma situação, isso, sabe? Seja você o organizador, isso, de uma situação. Eu até falei, olha, uma vez eu escutei o Divaldo falar, que a Joana falou, que no mundo há uma linha divisória muito tênue. De um lado, os que pedem, do outro, os que dão. E aí ela até perguntou, porque o Divaldo estava reclamando que as pessoas iam muito lá na Casa do Caminho e ficavam pedindo coisas a ele. E aquilo estava irritando ele. Aí ela falou, meu filho, no mundo há uma linha divisória. De um lado, os que dão, de outro, os que pedem. Você quer estar em qual lado?
Pois é, aí no instantinho muda, né?
Você quer estar no lado dos que dão, dos que podem dar. Exato. Ou dos que realmente tem que pedir. Né? Então, a gente tem que ver e a gente sempre pode dar alguma coisa.
Isso, né? Exatamente.
Todos nós podemos dar.
Todos nós.
Quando alguém fala que não pode dar, eu falo, olha, assista um filme chamado A Boa Mentira. Porque fala da pobreza. Isso. Aí a gente vai entender o que, que é alguém falar assim, eu não tenho nada para dar, e a gente vê a pessoa dando assim mesmo, sabe? Então, são situações de crescimento que nós precisamos ter consciência do que nós somos, do que nós temos e como a gente pode colaborar com essa lei de progresso, com a lei divina. Aí o André Luiz continua falando, lá fora, porém, as aves matutinas anunciavam um novo dia. A tênue claridade da manhã penetrava o recinto. Clarêncio lembrou que para socorrer o ancião ensandecido, não dispensaríamos algum trabalho de análise da mente. E porque semelhante serviço demandaria, talvez, a cooperação de companheiros encarnados que não deveriam ser incomodados na paisagem diurna, o ministro convocou-nos à retirada.
Olha que coisa interessante, gente. Então, para auxiliar... Ué, mas Clarence não é um espírito superior? Não é o ministro do auxílio e tudo? Mas acontece que tem que ser feita a análise. Não é porque a gente às vezes acha que o superior é o que não trabalha. Não é? O superior é aquele, olha, o fulano é superior, então ele não trabalha. Olha só, Jesus falou assim: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, se Deus, que é o máximo, né, do universo, é o criador, é o máximo do universo, trabalha, é o ser superior, trabalha também. Jesus trabalha, os espíritos todos trabalham, esses guias todos trabalham. Então, na verdade, os guias trabalham. A diferença do trabalho deles e do nosso, muitas vezes, é que eles trabalham com muita gratidão, com muita alegria, com muito amor. E a gente, muitas vezes, trabalha reclamando. Trabalha achando que está fazendo um favor ao outro, que está fazendo muito, né? Essa é a diferença pequenininha entre nós, mas que é grande. Mas ele fala aqui que para ajudar esse companheiro que estava com a mente ensandecida, ele ia dispensar uma análise da mente, né? E que para isso ele ia precisar de companheiros encarnados. Através de quê, gente? Através da mediunidade. Através da mediunidade, da, principalmente, a mediunidade de incorporação, né? Ou da psicofonia, em que o médium vai transmitir aquela questão mental do espírito que está ali, né? Mas, mesmo assim, ele fala, esses companheiros encarnados não deveriam ser incomodados à paisagem diurna. E aí a gente fala, mas por que não pode ser durante o dia? Vamos colocar que até tradicionalmente, na época que foi escrito esse livro, no nosso Brasil espírita, né, as reuniões mediúnicas tradicionalmente eram à noite. Depois, com o tempo, né, foi havendo uma amplitude do movimento, alguns companheiros também começaram a ter o tempo durante o dia, tudo isso é que passou a haver reunião diurna. Até reunião doutrinária mesmo, quase sempre era tudo à noite. Tudo à noite mesmo. E aí, olha o cuidado dos espíritos. Os companheiros encarnados não deviam se incomodar na paisagem diurna. Por quê? Porque ninguém vive da mediunidade. Então, se o companheiro encarnado, ele tem a tarefa doméstica, ele tem a tarefa profissional, ele vai, como diz o Chico, gente, dedica a mediunidade... O momento que você tem, Emmanuel fala isso. E certo companheiro foi procurar Chico Xavier. Você acha que Xavier, os espíritos estão querendo trabalhar? E ele, com muito carinho, falou para o companheiro assim: meu filho, dedica a mediunidade o tempo que você tem. Porque mediunidade, na época, era INPS. Não tem INPS. Infelizmente, esse companheiro foi se dedicando à mediunidade, vivendo da mediunidade, né? E acabou, infelizmente, se desviando da rota. Mas é isso, os espíritos, a espiritualidade não exige de nós mais do que possamos dar. Ninguém tem que abandonar a família por causa da mediunidade, ninguém tem que abandonar o trabalho profissional por causa da mediunidade, ninguém, nada disso. Mas a gente tem o quê? Que se organizar para ter um tempo na nossa vida para dedicar à mediunidade. É essa colocação que Clarence vai trazendo para a gente, né?
E nós vemos assim como eles são organizados. Isso. E como eles trabalham usando a nossa disponibilidade. Porque ele diz aqui, o prosseguimento da tarefa assistencial, desse modo, foi marcado para a noite seguinte. Agora, já imaginou se na noite seguinte todo mundo faltasse ao trabalho?
Não posso ir não, que hoje eu não estou bem, né? Não estou sentindo bem. Tá chovendo muito, ou o tempo tá assim, ou até alguns médiuns da chamada incorporação e psicofonia, que percebendo a presença desses companheiros com alguma antecedência, acontece mesmo, com alguns, né? E aí a pessoa assim, eu tô me sentindo mal, tô esquisita, não vou ao centro, não. E a gente sempre fala para esse médium do trabalho do atendimento espiritual chamado obsessão. No dia do trabalho, está sentindo mal, verificou que não é nada assim, porque a vida é um quadro orgânico, de uma pressão alta, de uma situação, né? Se percebeu que a questão está um tanto diferenciada, vá à casa espírita. Porque quantas vezes eu posso falar de carteirinha a questão está relacionada ao trabalho em si, né? E com certeza, para todos nós, quando acaba o trabalho, a gente sai muito melhor do que entrou. O nosso amado Paulo Cordeiro, hoje no plano espiritual, ele tem uma expressão que eu agradeço a Deus ter dado dele. Ele fala assim: se eu estou bem, eu vou à casa espírita, se eu estou mal, eu não falto. Não é? Porque é ali que a gente vai ter o nosso leme, a gente vai ter a nossa orientação. Que a gente possa aproveitar muito toda a chance de trabalho. E que a organização para o bem seja a nossa meta em benefício de nós próprios, não é, Benício?
É isso aí, é o que a gente aprende e na hora que a gente se disponibiliza para o trabalho, os espíritos ajudam. Às vezes a gente não tem tempo, ou às vezes tem uma família confusa, mas às vezes o nosso querer é tão grande que os espíritos, parece que eles anestesiam algumas situações e acaba criando meios da gente trabalhar. O objetivo é esse, a gente se despertar para o trabalho no bem sempre. Muita paz.
Muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Entre a Terra e o Céu. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.